Olá, ouvinte. Esta é a voz de Eduardo Osório, seu apresentador. A humanidade produz seus monstros desde sempre. Assombra-se, devora-se em absurdos que deixariam coradas as faces de entidades maléficas por pura vergonha ou talvez até inveja. Este caso não é sobrenatural, ouvinte, mas é claramente uma das histórias mais insólitas que posso contar. Uma narrativa capaz de provar que a crueldade pode ser uma tendência comum em nossa sociedade. O preconceito estrutural é obrigatoriamente aquele que corrobora com terríveis atos dos nossos iguais. Sim, iguais, ouvinte. O monstro do homem pode estar dentro de qualquer um de nós. Enquanto escala pelo preconceito estrutural, se alimenta do silêncio dos críticos, da quietude da racionalidade e da dormência da justiça. Eu quero, antes de continuar este cast, pedir licença e manifestar o meu respeito às pessoas que sofrem com o machismo, o racismo ou com qualquer outro abuso social ou preconceito. Este certamente não é meu lugar de fala, mas como ser humano, eu me coloco aqui com toda a consideração de quem não acha correto manter silenciosa ou esquecida esta história. Acredita-se que Bartman tenha nascido na província oriental do Cabo da África do Sul, em 1789. Aos 2 anos já havia perdido a mãe e ficara órfã do pai, pastor de gado, ainda quando era uma adolescente. Passou a trabalhar como empregada na cidade do Cabo, teve um companheiro, mas este sofreu assassinato por parte de um holandês. Bartman tivera também um filho com esse companheiro, mas a criança acabaria vindo a falecer. Foi no mês de outubro de 1810 que ela teria assinado um contrato com o cirurgião inglês William Dunlop e com o empresário Hendrik Scissors, dono da casa em que ela trabalhava. O contrato celebraria uma série de espetáculos dos quais ela participaria em Londres. O que chama atenção é que Sarah não era alfabetizada e que, embora o comércio de escravos já houvesse sido abolido em 1807 na Inglaterra, a escravidão ainda estava em voga. Juntando a situação social de Bartman e o contexto histórico da época, não fica difícil para nós, ouvintes, percebermos que este contrato seria um passaporte para uma situação absurdamente abusiva. Sarah Bartman teve na Europa o palco para a mutilação de sua liberdade e de sua identidade, a boca imunda que a mastigou e cuspiu, mantendo-a refém da mesquinharia colonial. A cor de Sarah, entretanto, não era o suficiente para atrair o público para o show Fenômenos Bizarros Humanos por muito tempo, já que na Europa conhecia-se pessoas negras e corroborava-se pela fé e pelas leis a escravidão de povos de origens diversas. Outro ponto explorado pelo Piccadilly Circus, primeiro lugar onde Sarah foi exposta ao público, foi o corpo da mulher. Raquel Holmes, autora de A Vênus Hottentote, Vida e Morte de Sartre Bartman, disse à BBC News Magazine em matéria de 2016, abre aspas, "É preciso lembrar que nesta época, nádegas grandes estavam na moda, e por isso, muitas pessoas invejavam o que ela tinha naturalmente." Fecha aspas. A declaração da autora deixa clara a posição da mulher como algo comparado a um bem de consumo do desejo machista na sociedade da época. Mas isso não mudou tanto assim, certo, ouvinte? Quantos estigmas machistas ainda ferem a existência das mulheres no mundo inteiro? Inumeráveis. Sarah, ou Sartre, foi apresentada com o nome artístico de Vênus Hottentote. O nome, por si só, remete à sexualidade da deusa romana e traz do termo Hottentote, cujo significado é gago, utilizado como requinte depreciativo pelos holandeses para se referir à etnia Khoisan, de onde Bartman se originara. Vestida com roupas justas da cor de sua pele, com apetrechos de plumas e contas, exibiam-na ao público fumando um cachimbo. Fontes deixam claro que alguns membros mais abastados da sociedade pagavam por exibições particulares, onde podiam tocar o corpo da jovem. Bartman apresentava esteatopigia. Esta é uma condição genética que resulta em nádegas protuberantes devido à acumulação de gordura na área. Essa condição é mais frequente em mulheres, principalmente entre aquelas cuja origem é africana. Houve, também, quem enxergasse como abusiva a relação dos responsáveis pelo bizarro espetáculo com Sarah. Surgiram alegações de que Sarah era mantida cativa. A questão chegou a ser levada à esfera judicial por ativistas contrários à exploração racial e ao imperialismo. Mas a própria vítima acabou defendendo seus exploradores. Certamente, sob pressão dos empresários que enriqueciam às custas de sua exibição desumana. Os responsáveis pelo show de horrores acabaram por ser absolvidos de todas as acusações, e a maldade humana estava livre novamente. Falsamente classificada como anormal, a jovem do povo Khoisan virou parâmetro para que os europeus considerassem mais belas, evoluídas ou atraentes as mulheres brancas, dando às negras uma taxativa classificação de animalescas, grosseiras, brutas ou sexualmente anormais. Animalizadas, as pessoas de cor negra eram diminuídas a ponto de a escravidão manter ares de normalidade na sociedade europeia. O naturalista e zoologista francês Georges Cuvier, considerado um dos principais pensadores científicos europeus na época, classificava os povos da África como, abre aspas, a raça humana mais degradada, cujas formas são grosseiras e cuja inteligência não leva a um governo regular, fecha aspas. Corroborando assim a estúpida visão preconceituosa das charges que retratavam a jovem. Quando deixou de ser um sucesso de público em Londres, seguiu para uma turnê que abrangia a Grã-Bretanha e a Irlanda. Posteriormente, Sarah foi levada a Paris, por seu empresário, Hendrik Scissors, onde passou a ser exibida para um público considerado requintado. De lá, Scissors voltou para a África do Sul, deixando Sarah sob o cuidado de um exibidor de animais. A jovem teria sido levada ao alcoolismo e ao tabagismo, bem como à prostituição, enquanto junto ao novo empresário. Foi na França, afinal, o berço de sua morte precoce. Aos 26 anos, por causas ainda não entendidas pelos estudiosos, males que podem ter sido provenientes de pneumonia, sífilis ou alcoolismo, a levaram a falecer. Mas isso não a aposentou do show business. Seu corpo foi dissecado pelo próprio Georges Cuvier, que produziu um modelo de gesso para conservar-lhe a imagem, que seria exposta ao lado de seus ossos. Além disso, pôs em frascos sua genital e seu cérebro. O macabro produto das ações de Cuvier sobre o corpo de Bartman ficou exposto até a década de 70 no Museu do Homem de Paris. Foi Nelson Mandela que, em um pedido oficial no ano de 2002, promoveu a volta dos restos mortais de Bartman para sua terra natal. Ela foi enterrada no mês de agosto do mesmo ano. Já haviam se passado 192 anos do contrato que ela supostamente teria assinado para ser levada à Europa. Ouvinte, eu acredito firmemente que existe o sobrenatural. Os caminhos insondáveis que nos levariam para além do tempo, do espaço. Mas penso que nossa vida humana deixa ecos que cantam através das eras, das pessoas e das nossas próprias almas. Eu rezo para que a alma de Sarah esteja livre das prisões que a maldade humana lhe impôs, e peço ainda que sua memória seja respeitada e reverenciada, pois, como muitas outras pessoas, ela foi vítima da ignorância, da truculência e dos requintes maldosos que muitos de nós oferecemos como um copo de veneno aos nossos iguais. Bom ouvinte, é com essa história que eu me despeço de você no nosso terceiro episódio. Muito agradecido pela atenção que você deu a este podcast. Até a próxima!